Hoje é uma reunião muito diferente das nossas reuniões habituais. Temos a honra e o prazer de ter entre nós uma delegação da Macedónia que trabalha num projeto de parceria com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Eu quero começar por cumprimentar a doutora Anita Sares, a doutora Ana Curado e o doutor Tiago Pereira, a delegação da CIT que acompanha esta delegação da Macedónia, e quero também cumprimentar, obviamente, a delegação da Macedónia, que depois iria pedir para se apresentarem, e também iria pedir num primeiro momento às senhoras deputadas para se apresentarem, uma apresentação muito curta, identificando só o nome e o grupo parlamentar, dado que não temos muito tempo para esta nossa reunião e para entrarmos então depois nos conteúdos e nas matérias que trazem esta delegação a Portugal e ao Parlamento e à Assembleia da República, dado que estão muito interessadas em perceber quais são os nossos projetos legislativos, de que modo é que a nossa legislação se tem vindo a organizar no quadro de Estado-membro pertencente à União Europeia, dado que a Macedónia está a preparar a sua adesão à União Europeia, e a igualdade de género é um dos princípios fundadores da União Europeia, tal como também é princípio fundador a eliminação da discriminação em função de várias razões, mas o que nos traz aqui hoje é em função da razão do sexo. E, portanto, teremos muito gosto em dar-vos conta dos caminhos que Portugal tem percorrido no que diz respeito à afirmação da igualdade de género e à luta contra a violência de género, caminhos que não têm sido fáceis, mas os avanços são significativos, mas faremos isso então num momento posterior. E neste momento passaria então às apresentações. Nós estamos em gravação simultânea, como as senhoras deputadas já se aperceberam, e estamos também em gravação vídeo, portanto a nossa gravação está a ser passada em canal aberto para todo o país. Portanto, eu daria a palavra à doutora Anita Sares para nos fazer também uma breve apresentação, quer da equipa da CIT, quer da equipa da Macedónia, que está aqui connosco, que faz favor.
Um para português, dois para inglês.
Sim. Muito boa tarde a todas e a todos, visto que também estão presentes alguns homens na sala. Eu chamo-me Anita Sares, sou técnica da CIT e tenho estado como Junior Project Leader deste projeto Twinning, que é um projeto em consórcio com o Reino Unido, mais concretamente com o NICO, a cooperação da Irlanda do Norte, e com o Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais da Roménia, Departamento de Igualdade de Género. É um projeto Twinning que tem como objetivo apoiar a Macedónia na implementação da política de igualdade de género, no âmbito do processo de adesão da Macedónia à União Europeia. O projeto iniciou-se em maio de 2015. Existe uma Resident Twinning Advisor da Irlanda do Norte que reside na Macedónia desde essa altura e que localmente faz a articulação entre o país e as atividades do projeto e os peritos de cada um dos países que vão fazer vão fazer missões relacionadas com as várias etapas do projeto e com as várias atividades e as várias necessidades que foram identificadas na ficha de projeto. Passaria então rapidamente a apresentar os meus colegas e a delegação. A doutora Ana Curado, técnica da CIT também, e que me tem, que tem partilhado comigo estas atividades no âmbito do projeto Twinning, e o doutor Tiago Pereira, também técnico da CIT, que tem participado em algumas atividades internas do projeto a nível nacional, alguma colaboração, e também noutro âmbito de outros projetos. A delegação da Macedónia é constituída por 6 pessoas que estão ligadas à administração pública na Macedónia, 6 não, 5, uma das pessoas é perita na área do género, e uma pessoa que é a intérprete do projeto Twinning, de intérprete de inglês para Macedónia. Eu tenho alguma dificuldade, eu se calhar pedi a cada uma das pessoas que se apresentasse, porque tenho muita dificuldade em pronunciar os nomes. Passaria a palavra então às pessoas da Macedónia para se apresentarem. Muito obrigada.
Thank you. My name is Neda Malenska-Sachmarovska. I work as a gender expert, and here I'm in a capacity of a member of interministerial governmental group that works on improving gender policy in the Republic of Macedonia.
My name is Jovana Trencheska. I'm working in Ministry of Labor and Social Policy as an advisor of gender equality in the Department of Equal Opportunities.
My name is Nežana Stojanović. I work in Ministry of Culture, and I'm coordinator of gender equality. Thank you.
Tatjana Mijovska, interpreter from the Twinning Project.
I'm Maja Filipovska-Ceaușescu. I came from Ministry of Interior, and I'm a coordinator for equal opportunities in our ministry.
Elena Groznanova, State Councillor for Equal Opportunities in the Ministry of Labour and Social Policy.
Maria Mitovska, coming from Ministry of Finance. I'm coordinator for gender equality.
Pedi então também que se apresentassem.
Sim, muito bom dia e antes de mais bem-vindas ao Parlamento Português. O meu nome é Sandra Pereira, pertenço à bancada parlamentar do PSD e naturalmente que é um gosto estar aqui hoje e podermos partilhar as vossas experiências e podermos também contribuir para os vossos desafios que enfrentam no vosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, boa tarde a todas, muito bem-vindas ao Parlamento. O meu nome é Ângela Guerra, sou deputada do PSD e sou a coordenadora das senhoras deputadas do PSD aqui na Subcomissão da Igualdade de Género.
Boa tarde, a Margarida Balsar Lopes e também integro a Subcomissão de Igualdade do PSD.
Boa tarde a todas e a todos. Aproveito, antes de mais, para mostrar o meu agrado por receber aqui esta delegação, por ouvir aquilo que tem para nos dizer relativamente às políticas de igualdade no vosso país e para podermos trocar experiências e trocar ideias e trocar realidades. O meu nome é Sandra Cunha e sou deputada do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Boa tarde a todas. Subscrever os cumprimentos anteriores e dizer-lhes que também é um gosto tê-las aqui para podermos trocar e partilhar experiências e avançarmos nesta matéria. O meu nome é Vânia Dias da Silva, sou deputada pelo Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, senhoras deputadas, muito obrigada à delegação. Nós temos mais 2 grupos parlamentares que poderão chegar a cada momento. Temos uma agenda muito complexa e, por vezes, os trabalhos também se sobrepõem. Temos o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar PCP. Temos ainda mais um grupo parlamentar do Partido dos Verdes e um deputado de um partido Animais e Terra do PAN. Animais e Natureza. Eu começaria por dar uma informação muito genérica e depois pediria às senhoras deputadas que também fizessem uma intervenção no quadro que entenderem necessário para, ou então talvez seja melhor, eu faço uma intervenção primeira, dando conta das políticas que temos em curso, depois talvez fazerem perguntas e em função das perguntas as senhoras deputadas depois responderiam. Portanto, nós em Portugal temos vindo a prosseguir uma política de promoção da igualdade de género e do combate de todo tipo de violência de género, e neste momento temos em curso 3 planos nacionais, já vão na sua 5ª geração de planos, portanto são os 5 os quintos planos de cada um destes planos, um deles vamos no 3º plano, portanto está em curso o 5º plano nacional para a igualdade e não discriminação, o 5º plano nacional contra a violência doméstica e de género, o 3º plano nacional contra o tráfico de seres humanos, temos também um 3º programa contra e de combate à mutilação genital feminina, temos ainda um plano de ação para a implementação da resolução 1325 das Nações Unidas, que tem a ver com a integração das mulheres em missões de paz nos casos de conflito armado, e temos também um plano de ação de empoderamento da mulher e de promoção da igualdade de género no quadro CPLP. Como sabem, Portugal integra, é um dos países que integra a comunidade de CPLP, portanto, comunidade de países que falam a língua portuguesa, e no quadro desta comunidade, Portugal também tem em ação um plano para a promoção da igualdade de género e para o empoderamento das mulheres. Portanto, temos vindo a desenvolver um acervo legislativo no quadro também dos nossos compromissos europeus e internacionais, no sentido de termos mecanismos legislativos que nos permitam combater e promover a igualdade de género. Darei conta, por exemplo, de uma lei de proteção das vítimas de violência doméstica de 2009, da lei da paridade de 2006, que obrigou todos os grupos parlamentares a integrar uma representação de mulheres quando nos processos eleitorais. Portanto, nós neste momento temos 33% de mulheres por obrigatoriedade que têm que integrar as listas que se propõem a um processo eleitoral, quer no Parlamento aqui em Portugal, quer no Parlamento Europeu, quer também nas autarquias. Obviamente que nem sempre na realidade nós temos a correspondência a essa percentagem, dado que sem deixar de cumprir a lei, nem sempre depois na prática a percentagem é alcançada. Imaginem que um partido consegue eleger 6 deputados ou 5 deputados, 33% tem que ser do sexo menos representado e, portanto, podem vir 4 homens e uma mulher. Portanto, a percentagem nem sempre se alcança, mesmo que a lei esteja a ser cumprida, mas depois, obviamente, que nas perguntas-respostas poderemos explicar melhor o nosso mecanismo, mas a lei teve a preocupação, quando foi definida, de também colocar em termos de lei que os lugares têm que ter elegibilidade, e para o efeito definiu que em cada 3 lugares, um tem que ser de representação de sexo diferente. Portanto, não temos só apenas os 33%, mas também a preocupação da elegibilidade dos lugares, dado que quando definimos a lei e por análises comparativas com outros processos legislativos, nos apercebemos que se não integrássemos essa cláusula, as mulheres poderiam ir para o final das listas e deixavam ficavam em posições não elegíveis, o que de facto não queríamos que acontecesse em Portugal, daí que a nossa lei tenha a preocupação de identificar os 33%, mas também o lugar destes 33% para assegurar uma representação efetiva das mulheres nos cargos para os quais se elegem. Portanto, a lei da paridade, a lei contra a violência doméstica, também no quadro da Convenção de Istambul, nós temos vindo a apurar o nosso quadro legislativo para acompanhar as recomendações da Convenção de Istambul e neste momento temos o crime autonomizado da mutilação genital feminina. Já existia no nosso ordenamento jurídico a criminalização dos atos, mas na legislatura anterior estes atos foram autonomizados no processo, no Código Penal, portanto, e este tipo de autonomia, obviamente, dá mais força ao combate a este tipo de violências. Há também, no quadro do Código de Trabalho, legislação para a promoção da parentalidade, não só a parentalidade, não só assumida pelas mulheres, mas também pelos homens pais. Daí que a nossa licença, a partir de determinada altura de 2009, deixou de se chamar licença de maternidade e passou a chamar-se licença de parentalidade. Justamente, não foi só uma mudança de nome, o nome integra um novo conceito e a ideia de que os homens têm que ser chamados cada vez mais também à assunção das responsabilidades parentais. Portanto, de uma forma muito genérica e para não vos sobrecarregar com muita informação, eu dei conta dos planos centrais e das leis também, que de uma forma mais central, e depois temos quadros legislativos, outros e outras leis que obviamente muito contribuem para o avolumar do nosso quadro no que diz respeito à promoção da igualdade de género, mas podemos falar delas em mais pormenor, caso se venham a colocar no quadro das perguntas que têm a fazer-nos. Também dar conta que temos uma lei para a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Portanto, foi um processo legislativo que implicou, inclusivamente, movimentos cívicos e de organizações não governamentais de mulheres. Foi, inclusivamente, uma lei que foi referendada e depois foi aprovada neste Parlamento em 2007 e que introduziu aqui também um avanço legislativo significativo no quadro de recomendações, inclusivamente da plataforma da Ação de Pequim, no domínio que se refere à promoção da saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Ficar-me então por esta primeira intervenção e passaria a palavra às senhoras deputadas, aos membros da delegação. Faz favor, senhora.
Senhor Presidente, com o devido respeito, não nos foi proporcionada a palavra anteriormente, mas aquilo que nós percebemos quando foi requerida esta audiência era para haver um debate, não era para que fosse feita uma intervenção inicial e agora passássemos a palavra para o lado lá. Portanto, aquilo que nós solicitamos neste momento PSD é que seja dada a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito bem, senhora deputada. Eu propus esta metodologia no início dos nossos trabalhos, as senhoras deputadas concordaram, eu fazer uma... Eu percebi que tinham concordado, até porque, caso não tivesse sido assim, seguramente ter-se-iam pronunciado antes de eu ter feito esta intervenção. Mas é um debate, obviamente, e então, faz favor, senhora deputada.
Deputada Sandra Prats. Sim. Bom, mais uma vez, quero cumprimentar, em nome da bancada parlamentar do PSD, a delegação da Macedónia. Esperamos de alguma forma poder contribuir com a nossa partilha de experiência e conhecimento para que os desafios que enfrentam no vosso país sejam profícuos e sejam alcançados todos os objetivos que desejam, sendo que esta é uma área, a área da igualdade, que é perfeitamente inacabada e que está sempre em permanente construção. Queria só dar nota que em Portugal nós temos, consideramos que há muito trabalho ainda por fazer, mas que temos feito alguns progressos. Recentemente saiu e foi publicado um relatório da Comissão Europeia, exatamente 28 de março, um relatório sobre a igualdade entre mulheres e homens na União Europeia e que disponibiliza exatamente os dados mais recentes sobre a igualdade de género na União Europeia e nos seus Estados-membros. O documento analisa todas as ações em concreto que foram empreendidas no ano 2015 nos Estados-membros, a sociedade civil, as políticas de igualdade de género e denota-se que houve genericamente
na União Europeia progressos, mas também, e sabemos todos, que há ainda um longo caminho a percorrer. Portanto, há alguns fatores de cuidado e de análise que temos ainda de combater. Eu queria só deixar boa nota, que vem enunciada neste relatório, julgo que isto é importante, dos nossos progressos, dos progressos do nosso país, sendo certo que se trata de uma avaliação comparativa com outros países da União Europeia, efetuada pela Comissão e onde são destacadas as práticas de Portugal, o que naturalmente nos engrandece e nos orgulha naturalmente. De facto, a licença parental em Portugal, isto foi assinalado nesse relatório, estendeu-se de 10 para 15 dias, isso foi um progresso assinalável, e foram criadas em 2015 e desenvolvidas pela CIT. Eu também quero cumprimentar aqui a CIT, que tem sido um parceiro estratégico nestas questões e particularmente naquilo que eu vou referir agora. E foram criadas em 2015 e desenvolvidas dois instrumentos muito importantes para análise da disparidade salarial nas empresas. Um deles é o questionário de autorreflexão sobre igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas. É, digamos assim, um observatório, um questionário para as empresas sobre igualdade de remuneração entre homens e mulheres, que tem exatamente como objetivo avaliar a existência de algumas práticas na organização potencialmente geradoras de desigualdades salariais. A empresa, entidade empregador, ao responder este questionário, naturalmente faz uma autoanálise e é obrigada a refletir sobre algumas práticas ou procedimentos internos adotados no âmbito de cinco domínios da gestão de recursos humanos, nomeadamente recrutamento e seleção, descrição e avaliação de funções, desenvolvimento de competências e gestão de carreira, avaliação de desempenho e recompensas e remunerações, como exatamente formas de despistar situações que se possam constituir como uma causa potencial e geradora de desigualdade de tratamento entre homens e mulheres, neste caso em particular com efeitos a nível salarial. E depois, também uma prática que nos é muito querida, que é uma calculadora online de disparidade salarial de género, a nossa calculadora DSG, que consiste numa ferramenta criada pela CIT, exatamente, e desenvolvida, que permite às empresas e outras entidades empregadoras realizarem um exercício de autoavaliação, através de alguns critérios que são densificados, sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. Portanto, isto são práticas que são assinaladas nesse relatório como sendo boas práticas e que, naturalmente, muito nos engrandece. Gostaria também de vos dizer rapidamente só que a senhora Presidente da Comissão falou da questão da lei da paridade e que esse relatório também assinala que estamos muito bem cotados quanto ao número de mulheres no Parlamento e no Governo na lei da paridade. Fizemos progressos, a lei da paridade foi exatamente uma alavanca para esses progressos, eu pelo menos estou em crer que foi assim, portanto também é uma prática bem assinalada nesse relatório. E por último, não menos importante, dizer também que Portugal, sendo um país que ainda tem muitos constrangimentos para atravessar e muitos desafios a concretizar nestas áreas, mas foi o primeiro país da União Europeia a ratificar a Convenção de Istambul. Portanto, há aqui um trabalho nosso que eu considero assinalável e que gostaria naturalmente de vos transmitir e dizer que este reconhecimento para nós é muito encorajador. E continuar esta batalha de igualdade é permanente, como disse, é transversal e é incessante, portanto, nestas matérias. Eu depois gostaria de, não sei se teremos oportunidade aqui de uma segunda intervenção, porque há aqui algumas questões do... Pronto, é tudo, depois eu guardo-me para falar depois. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria então a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, ou na Rita Bessa, como entenderem pedir-lhe... Ai, peço desculpa, eu estou habituada a ter a deputada que está já aqui entre nós, a deputada Ana Rita Bessa, peço imensa desculpa. Senhora deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Já que é dada agora esta oportunidade de intervenção inicial, vou, pegando nas palavras que a deputada Sandra Pereira nos disse, muito tem sido alcançado nesta área em Portugal. Eu acho que Portugal tem feito nos últimos anos grandes avanços no que respeita à igualdade de género. E tem tido uma especial atenção a todas estas questões, nas várias dimensões da igualdade de género, nas várias dimensões da vida, no trabalho, na conciliação, trabalho-família, nas desigualdades salariais, na igualdade de oportunidades, na educação. Posso, por exemplo, dizer que na educação Portugal registra uma sobre-representação das mulheres no ensino superior, aliás, como já acontece também em muitos outros países da Europa, as mulheres estão em maior número no ensino superior e em maior número com licenciaturas, com mestrados, com doutoramentos. Depois, temos ainda bastante, como dizia também a deputada Sandra Pereira, muito foi alcançado, mas muito falta ainda fazer em Portugal. Nomeadamente, temos esta sobre-representação de mulheres no ensino superior, mas depois elas estão sub-representadas nos órgãos de decisão, nas funções mais altas e com poder de decisão nas empresas, também como se verifica um pouco nos outros países. Portanto, esta, não há paralelo, não é, entre os estudos académicos e depois a inserção no mercado de trabalho, ou pelo menos a promoção e o acesso a cargos de direção e a cargos de tomada de decisão. Nós, como disse a Presidente da Subcomissão, temos a Lei da Paridade, que obriga, quando as listas são feitas, as listas para os órgãos políticos, que tenham uma representatividade de 33%, pelo menos, portanto, neste caso de mulheres, não é? Que é sempre o grupo minoritário ainda no meio político. O Bloco de Esquerda considera que é insuficiente e que devemos caminhar para uma paridade real de 50-50. E é um esforço que deve ser feito. Relativamente à conciliação trabalho-família, também consideramos que há muito ainda a ser feito. Avançámos muito nesta tentativa de chamar os homens, os pais das crianças também à responsabilidade para com os filhos. E isto é uma medida de promoção das mulheres, como dos homens, como das próprias crianças, não é? Que se têm um pai e uma mãe, devem ter acesso ao mesmo tempo e à mesma dedicação dos dois. Consideramos também que a deputada Sandra Pereira referiu aqui que passámos dos 10 para os 15 dias, isto refere-se à licença parental inicial exclusiva do pai, portanto, que era obrigado a tirar pelo menos 10 dias e passou agora a 15 dias. Consideramos também, o Bloco de Esquerda, que é manifestamente insuficiente e que o que se continua a verificar é que são as mulheres que tiram maioritariamente a licença parental e que os homens ficam no trabalho, e o resultado disso é que as mulheres são frequentemente as mais penalizadas por isso, porque assumem essas funções enfim, até no acesso ao trabalho temos muitas vezes relatos de queixas, e a CIT tem esses dados sobre dificuldades no acesso ao trabalho por parte das mulheres, se estão grávidas ou se têm filhos pequenos ou se pretendem engravidar, têm, enfim, muitas vezes é-lhes barrado o acesso ao emprego. Portanto, ainda há muito para fazer. Já agora queria também só referir mais uma situação que é algo que não se fala muito e que tem a ver com as mulheres trans. As mulheres trans são, enfim, têm, além do problema das discriminações que já sofrem normalmente todas as mulheres, têm ainda as discriminações decorrentes do facto de serem pessoas trans e, portanto, penso que também devemos dar em Portugal e nos outros países especial atenção à proteção destas mulheres que, por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho e mesmo no acesso a vários serviços e equipamentos públicos sofrem bastantes discriminações e muitas vezes nem sequer são tentativas veladas, são discriminações abertas e sim, descaradas, exatamente é a palavra. Por último, queria também dizer que o Bloco de Esquerda considera que as políticas de igualdade de género estão intimamente ligadas com todas as políticas e medidas da promoção de melhores condições no trabalho, de melhores condições salariais para os trabalhadores, todos eles. Sabemos que em momentos de crise, como a que atravessa a Europa e como a que atravessa Portugal, tem vindo a atravessar Portugal, são as mulheres as mais penalizadas, são as mulheres que normalmente têm os empregos com custos, com salários mais baixos, portanto normalmente são as mulheres que ficam com os filhos a cargo. As famílias monoparentais são maioritariamente encabeçadas por mulheres penso que também aqui ainda temos um longo caminho a percorrer na promoção da igualdade de géneros, que está intimamente ligada também às condições de trabalho, aos níveis salariais e enfim, às condições de vida no geral. Pronto, por agora acho que é tudo. Vou passar a palavra. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não me vou alongar, até porque sei que o tempo é curto e daqui a pouco não deixamos tempo às nossas convidadas, assim dizer, para nos deixarem as questões que trazem. Porque também o retrato sobre a igualdade de género e não discriminação em Portugal já foi feito, os avanços verificados em Portugal e as conquistas que Portugal conseguiu foram já traçadas pelas senhoras deputadas e pela senhora presidente que me antecederam, e portanto eu não vou repetir-me nessa matéria. Queria só, muito rapidamente, deixar aqui sobretudo um alerta para quem começa agora a dar passos nesta área. Esta matéria, toda a gente sabe, tem no mundo inteiro mais de um século de existência, por assim dizer. As pessoas começaram a ficar alerta no final do século XIX para estas questões, e a verdade é que, não obstante ter passado mais de um século, esta é uma matéria em que se faz muito de avanços, mas de muitos recuos, que muitas vezes por cada passo que se dá, dão-se dois para trás, e se é verdade que até cerca de 1920 se avançou bastante, há aqui um período grande de estagnação, muito também por causa da Segunda Guerra Mundial, mas é verdade que se para muito, e só a partir dos anos 60 é que voltamos outra vez a dar alguns passos nesta matéria. E dizer-lhes que os últimos 50, 60 anos têm sido profícuos em Portugal, com vários avanços, e avanços que estão registados muito positivamente ao nível da União Europeia, como acabaram de traçar as minhas colegas deputadas, mas seguramente também terão a experiência de perceber que muitas vezes os avanços verificados significam outros tantos recuos, e portanto dar-lhes uma palavra de estímulo, dizer-lhes que não desistam, que esta é uma matéria porque temos que continuar a lutar por muitos anos, porque ainda há muito, muito caminho para fazer, não obstante os avanços que já conseguimos, e disponibilizar-me da parte do Grupo Parlamentar do CDS para lhes dar mais pormenores, mais detalhados noutra sede, e dizer-lhes que estamos à vossa disposição para, se precisarem de mais alguma informação, a dar-vos com detalhe e com calma, que não é possível fazê-lo nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra às nossas convidadas para colocarem as perguntas ou fazerem a intervenção que tiverem por que entenderem fazer sobre esta matéria. Faz favor.
In order just to start the conversation, may we give you a little bit a short background of what we are doing and our work in Macedonia. In regards to politics, we have the same quota system as you are, so we have a representation of women, of 30% of women in parliament. We do a lot, we work a lot on gender issue and imposing gender equality within the, as a system and a machinery within the government, so that means that we have all mechanisms that we have sown these 3 days in terms of coordinators for gender equality, both on national and local level, but we do also have a subcommittee in the parliament, as you are here, that supposed to assess the policies from gender perspective. And we do have a quota system on local level, both MPs and councillors at local level. We have interministerial governmental group that as a mechanism that ought to also follow the policies. Our main concerns regarding the aspects that you have mentioned, violence against women is also an issue in Macedonia. It's very common in many areas with the Portuguese. It's a very traditional country with a lot of with the position of women, as you have mentioned, with a lot of traditional roles in terms of childcare and protection and elderly care as well. So in Macedonia, it consists of both Macedonian and Muslim community, which is around 23%, which is also very, very traditional community. So in that sense, we do a lot of work, both the institutions and non-governmental organization, in terms of preventing domestic violence, in terms of speaking about the possibilities and equal opportunities of women and men. What we don't have, we have to see what we saw these days, was the protection system in terms of perpetrators and victims of domestic violence, something that we should learn and we should implement that in Macedonia as well. And I will give the floor to my colleagues, in terms of other issues, what we would like to see, we work currently on gender budgeting, so we want to see how the priorities that the government is defining have different implications on women and men. So that means we are trying to encourage the committee in the parliament to assess the budget and to assess the governmental priorities from the position of where money goes and what will be the implication of those financial resources to improvement of the quality and possibility of both women and men in the community. So we work a lot on that, on the pilot institution. For example, when we have subventions in the agricultural services, we want to see how these subventions are also accessible to women when we know that women does not possess land and that there are many obstacles. So what are the measures that the government is improving? The abortion was not an issue at all in Macedonia because we inherited the very good law where it allows women freely to decide about their reproductive health. But the Conservative Party very recently, which seems to be a trend, have changed the law requiring that women has to go through different commissions before they decide on abortion. In that commission, they have to have approval or at least consent by that commission. And also they have to be accompanied with a partner, sometimes even if they don't know what the partner and who the partner is. That's very recently, a couple of months ago, these changes has occurred. A lot of non-governmental organizations, but also interministerial group and the Ministry of Labor and Social Policy have reacted. So MPs as well, although being in the government, not in the opposition, some of them also rejected this initiative, but those slight changes happened that
we are thinking that puts a lot of burden to women. So more in general, this is like the overview, so you can you will have a sense of what is going on also in Macedonia. But maybe my colleagues wants to add something from the ministry, Elena.
Okay. Thank you. First of all, thank you very much for the meeting and for the opportunity actually to have a meeting with all of you. I would like to ask you of, first of all, I would like to have, if it's not a problem, some clarification about the committee. Actually, you are subcommittee and others bodies in the parliament are the committee.
Peço desculpa.
Sorry.
Quando acabar a sua intervenção, depois então responderemos em conjunto, se não se importa, para não estarmos, como não temos muito tempo, faria a intervenção toda e depois okay. Fazemos uma resposta também em conjunto.
Okay, thank you very much. I have a concrete answers for you, question for you. To, if it possible, to have a concrete example how you are working. What is your priority? What is your task as a subcommittee? Thank you very much.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra.
Yes, in that sense, what Elena have mentioned, I would like also to ask how the subcommittee is reading the budget and the priorities of your government. And I know that you have been established as a very recently, as elections in November, we learned that. But do you consider also to assess the policy through this perspective, through budget perspectives and priorities of the government?
Muito obrigada. Se não houver então mais questões, eu passaria novamente a palavra aos grupos parlamentares. Pode. Sim, mas depois no final, em função daquilo que for dito, se ficar alguma coisa pendente, eu acrescentarei, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de também colocar aqui, nós investigámos algumas questões relativas ao vosso país e aos vossos números relativamente a estas áreas e agora da intervenção que também que nos foi colocada, gostaria só de colocar aqui uma questão que era com as mudanças que houve recentemente na lei do aborto, se têm já a noção efetiva de dados da taxa de natalidade ter descido ou... Depois gostaria de saber se nós sabemos que tipo de ações e atividades têm sido desenvolvidas nestes 18 meses de implementação do programa, que eu sei que a CIT está a apoiar, e que ações estão programadas, nomeadamente com a intervenção da CIT, até novembro, data em que termina o programa que estão a fazer. Depois gostava de vos dizer que, de facto, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho da antiga República Jugoslava da Macedónia é de 35,3, são dados apurados de um relatório de 2012 da Comissão Europeia e que é significativamente inferior à média da União Europeia, que é 58,5%. A percentagem de mulheres à procura de trabalho, 31%, supera a média da União Europeia, 9,8%. E uma das razões apontadas no relatório da União Europeia para tão baixa participação das mulheres no mercado de trabalho prende-se exatamente com a distribuição de tarefas tradicionalmente cometidas às mulheres. Os filhos, a família, os idosos, relacionando-se esta circunstância com a falta de estruturas de apoio de creches, lares de idosos, como sabem, as metas de Barcelona, que ainda não foram também atingidas por a grande maioria dos países da União Europeia. E eu perguntaria que medidas estão a implementar ou a pensar e tencionam desenvolver para promover uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Eu julgo que estas ferramentas que nós falámos aqui também são importantes para avaliar as desigualdades salariais, mas concretamente no fomento das mulheres no mercado de trabalho se tem o que é que estão a fazer. Depois, vou naturalmente deixar à Sra. Presidente os esclarecimentos relativamente ao funcionamento desta comissão, só para dizer que nós fazemos aqui um acompanhamento de toda a atividade. Eu é a primeira vez que cá estou. Esta subcomissão foi constituída recentemente, mas ela já existia em mandatos anteriores, portanto, haverá pessoas com mais capacidade para falar disso aqui do que eu, mas fazemos o acompanhamento de toda a política que é implementada nesta área. Também fazemos um escrutínio sobre o orçamento e as prioridades e todas as questões que são relativas à igualdade de género, os relatórios, todas as estatísticas, números são aqui avaliadas por nós. E portanto neste mandato até temos aqui uma questão concreta que estamos a debater, que é uma questão que está na agenda europeia, é a questão exatamente dos refugiados, que a nossa ação desta subcomissão vai centrar-se não só aí, mas aí também, mas a Sra. Presidente há de ter a oportunidade depois de detalhar mais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigada. Eu não vou alongar muito mais, nós estamos a ficar com o tempo curto, temos plenário daqui a pouco. Mas queria só dizer, vou também deixar a explicação de sobre o funcionamento da subcomissão à Presidente da subcomissão. Queria só dizer que relativamente às questões financeiras e às questões de orçamento, nós fazemos exatamente esse escrutínio e o acompanhamento das medidas e das verbas orçamentadas para estas áreas, para a área da igualdade de género, não só da igualdade de género, porque esta subcomissão é, neste momento, nesta nova legislatura foi alargado o seu âmbito, ou que se calhar foi mais posto no papel, de facto, e no nome, é a subcomissão da igualdade e não discriminação, e portanto é um âmbito mais alargado que olha também para outras discriminações, para além das discriminações sobre as mulheres. Mas o que eu ia dizer relativamente ao orçamento é que evidentemente fazemos esse escrutínio e fazemos essa análise, mas eu penso que muitas das medidas e das políticas relativas a estas matérias, relativas à igualdade de género e relativas ao combate a todo o tipo de discriminações, muitas delas precisam evidentemente de verbas e de orçamento, mas não passa maioritariamente por questões orçamentais, passa por questões ideológicas e passa por questões de fundo que existem em todas as sociedades e que dividem muitas sociedades. Por isso, muitas vezes estas questões são chamadas de, que é um termo que agora está muito na moda, de questões fraturantes da sociedade, e quando, enfim, penso que nós estaremos todas de acordo se dissermos que fraturantes são as discriminações, essas sim é que são fraturantes da sociedade. E, portanto, muitas destas políticas têm ou da sua implementação ou não, muitas vezes têm mais a ver com fundamentos ideológicos do que propriamente com verbas, aliás, até porque depois as verbas que são orçamentadas têm também a ver, evidentemente, com restrições económicas, mas com restrições financeiras, mas também muito a ver com a ideologia que está por trás disso. Pronto, era só por agora este comentário que queria fazer. Obrigado.
Senhora Deputada, eu estou com a voz um bocadinho pouco audível, porque estou muito constipada, mas daria a palavra à Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, se faz favor.
Senhora Presidente, eu julgo que as perguntas que foram colocadas se prendem-se basicamente com o funcionamento desta Comissão e, portanto, tendo sido já tudo dito e estando mesmo em cima da hora do plenário, eu não me vou alongar, senão vamos perder aqui o tempo todo e não vamos conseguir fazer isto em tempo útil, e, portanto, deixava à Senhora Presidente, obviamente, as questões que foram postas para responder.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Então, muito rapidamente, dar conta que esta subcomissão funciona no âmbito da primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por se entender que matérias de igualdade de género e não discriminação são matérias de direitos humanos, obviamente relacionadas com os assuntos constitucionais, com os direitos, com as liberdades e garantias. No quadro desta legislatura, as competências da subcomissão foram alargadas. Na legislatura anterior, o nome era Subcomissão da Igualdade, onde tratávamos essencialmente as questões relacionadas com a igualdade de género. Nesta legislatura, alargámos a competência para a não discriminação e, portanto, também integram estas matérias de uma forma agora formal, não quer dizer que na legislatura anterior já não as trabalhássemos, mas agora trabalhámo-las de uma forma mais institucional, as matérias relacionadas com a discriminação em função das etnias e a discriminação em função da orientação sexual. Como sabem, e no quadro das definições europeias, nós temos 6 discriminações. O género é a discriminação base de todas elas, porque há homens e mulheres em cada uma das outras e, portanto, no quadro de discriminações múltiplas, o género está sempre presente e, portanto, ainda há outras discriminações que não se abordam no âmbito desta comissão por se tratar de matérias que outras comissões do Parlamento trabalham, nomeadamente as questões da deficiência, nomeadamente as questões da idade, mas sempre que possível nós, quando trabalhamos estas matérias, por vezes há conferências que fazemos em conjunto ou mesmo audições que promovemos em conjunto com outras comissões. Este Parlamento tem 12 comissões, e tem 2 subcomissões, e esta é uma das subcomissões, sinal que para o Parlamento estas matérias são efetivamente muito importantes, de tal modo que mereceram e têm merecido a constituição de uma subcomissão. Esta subcomissão é constituída por deputados e por deputadas, como acabaram de ver, são mais as deputadas do que os deputados, porque os deputados e as deputadas inscrevem-se no quadro dos grupos parlamentares a que pertencem, obviamente, livremente nesta subcomissão, e há mais mulheres a querer trabalhar estas temáticas do que homens, o que não quer dizer que os homens também não as queiram e não as tenham trabalhado no quadro do Parlamento. Nós temos um homem nesta subcomissão e na legislatura anterior tínhamos 2 homens, e quando os debates se colocam em plenário, não são raras as vezes, mesmo não pertencendo à subcomissão, que haja deputados homens a intervir sobre estas matérias, sinal que Portugal também a este nível de implicar os homens na discussão dos direitos humanos e da não discriminação está a fazer um caminho com resultados visíveis, mesmo pela forma como os políticos e os parlamentares homens se têm implicado nestas matérias. Relativamente ao orçamento, penso que as questões já foram colocadas, acrescentar apenas que essa é uma matéria trabalhada no âmbito da primeira comissão, portanto no âmbito da comissão. No âmbito da comissão trabalham-se as questões legislativas e as questões relacionadas com o orçamento. A subcomissão fazemos mais o acompanhamento das políticas e, portanto, há um relatório sobre as questões da igualdade que é feito por um deputado ou deputada, dependendo do grupo parlamentar que se disponibiliza a fazer o relatório, e esse relatório é discutido, é apreciado em comissão, e depois temos também uma audição mais alargada no âmbito das audições que se fazem, quer em plenário, quer nas duas comissões que trabalham estas matérias, quer nas comissões que trabalham as matérias, a das finanças sempre presente e depois a das finanças com cada uma das comissões de especialidade, no caso finanças com primeira comissão. E nesse âmbito temos a audição do ministro, que tutela as matérias da igualdade, onde todas e todos os deputados colocam as perguntas que entenderem e, portanto, é um debate político. Penso que respondi a todas as questões. A senhora deputada do PSD colocou uma questão à delegação. Não sei se ainda querem aproveitar a oportunidade para responder a essa questão. Faz favor, dar-lhe a palavra e depois então teríamos mesmo que terminar. Faz favor.
Ok. So, Republic of Macedonia is facing the same problem which most of the Europe is facing in terms of the birth rates. So in that sense, the government in these past years, the law on abortion was one of the measures to prevent women having abortions and to increase the natality, which is accompanied with a lot of campaigns, both on having a child and campaigns which were entitled to women that they should not abort children, which I personally, as a feminist, have an issue about the way that the campaigns were placed in Macedonia, but it also that the government is giving subventions to a third born child until the age of third born child, until the age of 12 years, they received every year a salary. Women in those who are working on gender issues and in the women movement, we have been asking the government whether they assessed the implication of the policy before they brought the policy into place, how much money will be spent, and in terms of what will be the effect of those policies, because the money are spent. Our constitution has abolished after a few years this rule because it was not in terms of constitution. It discriminates women on many bases because you can get the subvention on a third child, and what about in different parts of Macedonia? That was one of the key criteria, and that discriminates women in other parts of Macedonia. So it fell down on our constitutional court, and then it was applied to all Macedonia. Now, a few years after this measure was introduced, when we did the analysis, it turns that there are more third-born children than first-born children, and then there is a postponement on the age where you have the first child, which is not actually the measures that the measure that we want to introduce. And the other also huge issue was whether this measure is increasing the poverty, because women being economically dependent sometimes might decide to have a third child in order to have a better better, let's say, economic safety than at the first glance. So there has been a huge discussion over this issue. This practice has been abolished very recently because the government doesn't have any more money, so it does not apply anymore. But it is an issue in Macedonia. Regarding the kindergarten, we do have kindergartens. It's quite a good infrastructure that we have, not maybe now in many places, but we have kindergarten that work hours, and this is the work of the Ministry of Labor. It was not like that previously. The hours were shorter than the hours of women working hours. Now they are prolonged, so kindergarten, the infrastructure is quite okay. And regarding the labor market, this is also one of the issues that we are always discussing in terms of, okay, on one hand you have this policy on a third child that you want to let's say encourage women to stay home, have birth and have more children. On the other side, what are the additional measures that they will feel economically safe and empowered? Because in Macedonia the salaries are quite low. That does not give you opportunity to work half time and to have security and flexibility. So it is the flexible hours are not there, so you can have both children and kind of compensate. And we do not have this, we have parental leave, but we don't have measures that are obligatory to take a parental leave. In this sense, you also very much in advance. We will ask you about the implication after a few years, but in terms of that, parenthood has to be also in place. So this is a state of play.
Muito obrigada. Não sei se mais alguma das senhoras quer tomar a palavra. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Se não, daríamos então por concluída esta nossa reunião. Agradecer mais uma vez terem tido o interesse e a disponibilidade para se deslocarem ao nosso país e, no caso, à Assembleia da República para ter esta conversa com os diversos grupos parlamentares, no sentido de se aperceberem do nosso caminho, não só legislativo, mas em termos da definição das políticas públicas de promoção da igualdade. Como viram, é um caminho que todos os dias se conquista e ainda não está de todo conquistado. Também não raras vezes existem recuos e, portanto, é um caminho que exige uma vigilância e uma atenção permanente por parte de todas as pessoas e de todos os políticos, homens e mulheres, que se preocupam com este tipo de matérias. Agradecer mais uma vez à CIT ter solicitado esta reunião. A CIT é um organismo público que, conjuntamente com a Comissão para a Igualdade e Cidadania, entre outros, mas sobretudo estes, muito têm feito para a execução das políticas públicas definidas por cada governo e têm desenvolvido a este nível um trabalho extraordinário. Quero também, em nome, seguramente julgo poder falar por todos os grupos parlamentares, agradecer quer a vossa disponibilidade para estar sempre connosco e felicitá-los pelo trabalho que têm desenvolvido. Sei que por vezes até quadro de alguma militância profissional, dado que as pessoas que trabalham nestas áreas são sempre muito empenhadas e muito dedicadas ao trabalho que se propõem fazer. Portanto, agradecer a vossa presença, desejar que tenham uns bons dias em Portugal. Nós temos um país muito bonito e, obviamente, que também desejamos, como Estado-membro, que o vosso processo de adesão corra da melhor maneira, porque integrar esta família, que tem como no quadro o fundador a promoção da igualdade, é algo que nos deve convocar para que a possamos exercer, não só no quadro das políticas que promovemos, mas também no quadro das nossas vidas. Muito obrigada por terem vindo, senhoras deputadas, também muito obrigada e, mais uma vez, as minhas desculpas por este dilatar de tempo, já passaram 20 minutos, mas há momentos de particular excepcionalidade que nos exigem e que nos pedem esta tolerância. Muito obrigada e daríamos então por encerrada a nossa reunião.
Thank you.